Aloysio Nunes Ferreira.
Presidente, senhores senadores, eu tive já a ocasião de participar de um debate sobre essa matéria no meu tempo de deputado federal, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quando essa matéria foi submetida ao exame da CCJ da Câmara, eu ingressei na discussão com a opinião de que o voto deveria ser facultativo. E ao longo da discussão, eu mudei de opinião. A partir de um voto luminoso dado por um dos grandes parlamentares que já passaram pelo Congresso Nacional, que foi o deputado Almino Afonso. Foi o Almino que me fez mudar de opinião. E eu já fiz referência ao voto do deputado Almino Afonso, que foi publicado num livro seu, num dos seus livros que coletou artigos e votos proferidos. Esse livro se chama Na Curva do Amanhã. O ministro Almino Afonso, ex-ministro, ministro de João Goulart, se reporta à discussão que foi aflorada ainda há pouco pelo senador Pedro Taques. Uma discussão que ocorreu já na Revolução Francesa. É uma discussão que não é nova. Voto dever ou voto direito? Esse dilema esteve presente já na Revolução Francesa, quando se discutia dos contornos da cidadania. De um lado, se considerava o voto um dever, a partir de uma visão da direita da Revolução Francesa, as correntes da direita da Revolução Francesa, que viam a sociedade como um todo orgânico, em que cada cidadão desempenhava uma função que lhe era designada pelo corpo social a que ele pertencia, pela sua profissão, pelo seu estamento, pela sua classe. Essa era a concepção daqueles que, na Revolução Francesa, advogavam a tese da substituição do regime monárquico absolutista pelo regime monárquico constitucional. Por outro lado, a esquerda da Revolução Francesa, inspirada pelas teses de Jean-Jacques Rousseau, via no voto um direito. Era uma concepção individualista da sociedade. A sociedade era composta de um conjunto de indivíduos que estabeleciam entre eles um contrato, e o contrato tinha como objetivo organizar a sociedade política e o Estado. Mas era uma visão contratualista, que partia da concepção individualista, que, em decorrência dessa visão, o voto era um direito que podia ser exercido ou não. Esse é um debate que existiu lá atrás e que ainda hoje está presente. Eu vi hoje agora aqui mesmo, na intervenção do Pedro Taques e do meu colega Álvaro Dias. Eu entendo que esta é uma visão que está hoje, esse antagonismo, esse dilema está hoje superado. Na minha concepção, o voto é ao mesmo tempo um direito e um dever. Ele é um direito que eu posso exercer e que eu devo exercer me alistando eleitoralmente. Mas é uma função política, uma função social. O cidadão só se completa quando a sua ação no voto ajuda e permite a expressão da soberania popular. Então ele é ao mesmo tempo um direito individual e um dever social, um dever político. E não é o único. Meu querido Pedro Taques já atuou brilhantemente no júri. Veja, o júri, a participação no júri é um direito do cidadão. A participação no tribunal do júri, como jurado, é uma das expressões da soberania popular, aliás. Mas é, ao mesmo tempo, um dever, da qual o cidadão não pode se escusar, a não ser com razões fundamentadas. Então, o júri é um direito e um dever. Não há um antagonismo fundamental entre esses dois conceitos, creio eu. Alega-se, e o senador Álvaro Dias acaba de alegar, que nas nações de democracia mais madura, consolidada, o voto é facultativo. E que a nossa democracia já se consolidou a tal ponto que poderíamos dispensar a obrigatoriedade do voto. Será? Eu tenho dúvida. As democracias avançadas no mundo, consolidadas, têm uma sociedade civil muito forte. Veja, por exemplo, o que acontece nos movimentos do mundo que organizam o mundo do trabalho, os sindicatos. Na Espanha, na França, em Portugal, depois de uma longa tirania, nos Estados Unidos, as unions que organizam, canalizam a pressão popular, partidos políticos. Na Alemanha nós temos, acho que Pedro Simão lembrava disso ontem, 5, 6 partidos políticos. Acaba agora a chanceler Merkel sendo reeleita. Um terceiro vai ficar fora, um último ficará fora porque não alcançou a barreira constitucional. Veja o caso do Brasil. Nós estamos vivendo hoje, agora, a criação de partidos políticos de cambulhada. Além dos 30 que já temos, outros vão sendo criados por causa de, muitas vezes com interesses absolutamente subalternos, interesses mercantis. A preponderância do executivo é esmagadora sobre o legislativo. Vejam, nós acabamos de encerrar agora uma primeira etapa da discussão de uma proposta de emenda constitucional em que o executivo, em que os legisladores, em que os membros do Congresso Nacional se apresentam de joelhos pedindo, olha, sejam consideradas vinculatórias, obrigatórias as nossas emendas. O resto do orçamento não importa, mas as nossas emendas, essas sim, têm que ser obrigatórias. Veja o estado a que foi reduzido o Congresso brasileiro. Não creio que seja tão consolidado assim. Mais ainda, por uma visão meramente e digamos assim, sordidamente material, a diminuição do número de eleitores, ao diminuir o número de eleitores, poderá fazer aumentar o preço do voto. É uma questão mercadológica, de oferta e de procura. Eu considero que o voto obrigatório no Brasil tem sido e ainda é um instrumento importante de incorporação das massas, do povo, ao processo democrático. Se nós observarmos o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, nós vamos ver, ao mesmo tempo que há uma explosão populacional, que agora começa a se conter pela diminuição do índice de natalidade, a revolução promovida pelas mulheres no Brasil, nós verificamos que a expansão do eleitorado foi imensa. Em algumas regiões do Brasil, foram a região norte, meu caro senador Aníbal Diniz. Se nós pegarmos o período que vai de 1950 a 1991, que é o dado que eu tenho, a população da região norte cresceu 456%. E o eleitorado, 1.426%. Vejam que incorporação extraordinária de novos cidadãos no processo político. O Nordeste, a população cresceu em 136%, mas o eleitorado em 655%. Centro-Oeste, meu caro Pedro Taques, a população cresceu em 442% nesse período e o eleitorado em 1.650%.
Me permite uma parte?
Claro.
Não, eu alerto a vossas excelências, o tempo, senador Aloysio, já acabou. Nós temos uma série de inscritos, até para então, respeitar o direito dos outros que estão
inscritos. Eu vou encerrar, me desculpe, eu acabei me empolgando. Esse instrumento, voto obrigatório, ainda é. Eu duvido que esta expansão do eleitorado teria se dado, não fosse as mudanças constitucionais que ocorreram a partir da redemocratização, o voto do analfabeto, o voto facultativo a partir dos 16 anos. Mas a presença do voto obrigatório é um momento, o voto obrigatório cria uma circunstância, um momento em que a pressão popular se faz sentir com mais força sobre as elites. Se nós não tivéssemos voto obrigatório, eu duvido que nós tivéssemos programas de transferência de renda que começaram no governo Fernando Henrique e que se expandiram no governo Lula. Duvido. É um momento de sensibilização das elites políticas para as demandas populares mais profundas. E a supressão do voto obrigatório e a adoção do voto facultativo contribuiriam, no meu entender, para uma regressão desse processo e a elitização da política brasileira. Lamento divergir dos meus queridos amigos Pedro Taques, Ricardo Ferraço e do meu líder Álvaro Dias, mas essa é a minha posição.
Senhor, agradeço a Vossa Excelência e
regimentalmente renovo. Eu gostaria de falar com o relator.
Eu tinha alertado, inclusive, ao meu presidente Aníbal Diniz, que Vossa Excelência tem esse direito regimental.
É um direito-dever.
Só que eu não quis me antecipar a lhe oferecer a faculdade desse direito, porque sei que o senhor iria certamente usá-la com muita propriedade. Vossa Excelência tem a palavra.
Curto e grosso, senhor presidente. Os eleitores, o número de eleitores, ele sofreu um acréscimo nas várias regiões, não só em razão da obrigatoriedade do voto, mas em razão da consolidação da democracia no Brasil. Democracia aqui não no sentido apenas de exercício de direitos políticos, mas o cidadão passou a ter certidão de nascimento, ele passou a ser alfabetizado, ele passou a ter mais consciência de sua importância no processo democrático. Por isso, aumentou. Agora, não é possível que nós tenhamos uma liberdade, e essa liberdade possa ser obrigatória. Como é possível uma liberdade obrigatória? Esse é um ponto que precisa ser respondido. Agora, a ideia de que a sociedade brasileira não se encontra ainda preparada para votar é uma ideia, com todo respeito, senhor presidente, é uma ideia daqueles que, como nós, né, ocupamos os cargos mais importantes da República, né, daqueles como nós tivemos condições de exercer cargos importantes. Portanto, é você diminuir a importância do cidadão.
Senador Humberto Costa, depois senador Pedro Simão.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu vivi também o mesmo movimento que o senador Aloysio Nunes viveu. Eu já fui ardoroso defensor da ideia do voto facultativo e hoje estou plenamente convencido de que o voto obrigatório deve continuar a existir no nosso país em nome do fortalecimento da própria democracia. Eu defendo também essa tese de que o voto, ele é um direito de as pessoas se expressarem, um direito de manifestarem seu posicionamento, de decidirem sobre o futuro do seu município, do seu estado, do país, dos membros dos diversos parlamentos que existem no país. Tenho absoluta concordância com isso. Mas entendo também que deve ser um dever de, por intermédio de sua opinião, da sua manifestação, exatamente definir os rumos da sua cidade, do seu estado, do seu país, a composição dos diversos parlamentos. Ou seja, as pessoas são chamadas a se manifestarem sobre a realidade do seu país, o futuro para as próximas gerações. Portanto, eu entendo que é algo absolutamente caracterizado, no meu ponto de vista, como também um dever. Segunda coisa importante, o voto obrigatório, ele dá a decisão tomada pela população, seja a eleição de um presidente, a eleição de um governador ou de um parlamentar, uma representatividade política que permite que o parlamentar possa falar em nome da população e o governante governar tendo como referência o respaldo de uma parcela significativa do povo. Nas eleições que nós temos no Brasil, quando vamos contabilizar aqueles que não votam, são 15, muitas vezes menos até, na percentagem dos eleitores alistados. Significa que o voto que foi dado àqueles candidatos, ele é respaldado. Presidente, eu podia pedir para diminuir o barulho, pelo amor de Deus.
Eu peço a compreensão, a palavra do senador Humberto Costa. Eu peço compreensão a todos a palavra do senador Humberto Costa.
É porque, na verdade, a gente fica com dificuldade de fazer o raciocínio. Não é nem pela questão do respeito à palavra de quem está, falando. Bom, então eu dizia que a representatividade que é dada ao eleito ou eleita pelo voto obrigatório, ela lhe dá uma legitimidade política importante para implementar as suas ações, as suas ideias, os seus posicionamentos. A alegação de que as modernas democracias têm o voto facultativo, as modernas democracias têm financiamento público de campanha, têm, algumas delas, voto distrital ou distrital misto. Na verdade, esse tema das regras eleitorais, eles são específicos de cada país. Eu estive recentemente como observador de uma eleição legislativa na Argentina e, na véspera da eleição, nós fomos levados ao sistema de informática da justiça, do que é lá a justiça eleitoral, não é uma justiça eleitoral na prática. Na verdade, a informatização é apenas dos resultados que chegam das atas por intermédio dos Correios. E aí, e eles defendendo que era uma coisa muito avançada e tal. E aí eu perguntei ao representante da empresa, um espanhol, uma empresa espanhola, por que é que não já adotavam lá o voto eletrônico? E aí ele me disse uma coisa de uma sensatez que até então eu não tinha atentado para ela. É de que isso é a cultura de cada país. Se falar na Argentina em voto eletrônico, não há confiabilidade para isso. Então, as regras que devem pautar a democracia de cada país dependem de como o povo vê, de como... E aí eu diria que a obrigatoriedade do voto no Brasil já é uma coisa incorporada à cultura do nosso país. E, na verdade, eu ouso até dizer que o voto obrigatório no Brasil, na prática, é um voto facultativo. Por quê? Se você não vai votar, você pode justificar. Se você não justificar, você pode pagar uma multa irrisória para poder exercer todos os seus direitos de cidadania. Então, eu acho que não vale para nós o que acontece em outros países, em que 40% dos eleitores alistados elegem um presidente da República. Eu acho que nós não podemos abrir mão disso, que é, no meu ponto de vista, uma conquista da nossa população. Aqui o senador Aloysio Nunes me mostra, por exemplo, que a abstenção no Brasil, em várias eleições, está na faixa de 24%, e em momentos assim de mais abstenção, no máximo 37%. Então, eu justifico assim a minha posição e o meu voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, senador Aécio Neves, depois, imediatamente, senador Pedro Simão.
Apenas uma consulta à Vossa Excelência, em razão da presença hoje no Senado Federal de inúmeros líderes de entidades ligadas à área de segurança pública, em razão da possibilidade de nós colocarmos hoje em votação um projeto da PEC 24, de autoria do senador João Capiberibe, que eu relato. Eu consulto a Vossa Excelência, que vejo que a pauta é extremamente extensa, ele é o item 27, até para que as pessoas aqui possam, de alguma forma, se movimentar ou permanecer. Pergunto se vai ser a Vossa Excelência se há possibilidade de nós fazermos uma inversão da pauta para que esse item possa ser votado após o encerramento da discussão do projeto hora em curso, porque senão é preciso
senador
que ele saia.
Senador Aécio, essa matéria entrou na semana passada, é uma matéria recente na nossa pauta. Nós poderemos inverter a pauta desde que todas as lideranças possam concordar.
Não existem... tem acordo, presidente.
Não há acordo, senador Pimentel. Então, vamos manter a pauta. E eu peço aos senhores que...
Eu agradeço a Vossa Excelência. Apenas reitero a necessidade, ilustre presidente, nós colocarmos esse assunto pela sua relevância o mais rapidamente possível.
Ela está pautada e vai continuar
Espero
na pauta.
Espero que outros não passem, portanto, à sua frente para que nós cheguemos nela o mais rapidamente
possível. Vai continuar na pauta com uma posição agora ascendente.
Presidente, ela é o último ponto. É impossível passar na frente.
Senador Pedro Simão, com a palavra.